Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova a MP que retoma barreiras sanitárias em áreas indígenas e a que amplia a diretoria da ANTAC.
Instalação de CPIs só deve acontecer após as eleições, segundo o presidente do Senado.
Congresso Nacional inaugura oficialmente a campanha Outubro Rosa.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou na tarde de hoje duas medidas provisórias. Uma delas amplia o número de diretores da ANTAC, a Agência de Transportes Aquaviários. Com a MP, a agência passa a ter um diretor-geral e quatro diretores, o mesmo número de outras agências reguladoras. A ANTAC atua na fiscalização de 36 portos e 203 terminais de uso privados, setor responsável por 95% das exportações brasileiras.
Os senadores também aprovaram a MP que renova as barreiras sanitárias em áreas indígenas para tentar evitar a disseminação da Covid-19, principalmente onde existem aldeias isoladas. Reportagem de Regina Pinheiro.
Os senadores aprovaram a medida provisória que estabeleceu a instalação de barreiras sanitárias protetivas nas áreas indígenas para controlar o trânsito de pessoas e de mercadorias direcionadas a essas áreas, com a finalidade de evitar o contágio e a disseminação da Covid-19. O relator, senador Paulo Rocha, do PT do Pará, explica que a MP mantém a viabilização do plano de barreiras sanitárias.
Permite que mantenha a viabilização de um dos pontos do plano de barreiras sanitárias, qual seja a definição da estrutura de pessoal, servidores públicos, civis e militares, a quem caberá, em último caso, a efetiva contenção dos invasores que operam ilegalmente em terras indígenas.
A Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, será responsável pelo planejamento e pela operacionalização das ações de controle das barreiras sanitárias. A medida provisória foi a promulgação e valerá até 31 de dezembro de 2022.
O requerimento da CPI sobre pesquisas eleitorais poderá ser lido em breve no plenário, mas um acordo prevê a instalação de comissões parlamentares de inquérito somente após as eleições.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu cautela ao analisar a atuação dos institutos de pesquisas. Repórter Janaína Araújo.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que, conforme foi acertado em reunião pela maioria dos líderes partidários, novos pedidos de comissões parlamentares de inquérito serão atendidos com a instalação dos colegiados somente após o período eleitoral. A resposta do senador à jornalista se referiu ao requerimento da CPI das pesquisas eleitorais, apresentado logo após o primeiro turno das eleições, que já tem o número necessário de assinaturas de senadores, mas ainda não foi lido em plenário.
Foram lidos os requerimentos recentemente, relativamente à CPI do MEC, à CPI dos crimes na Amazônia. A leitura pode ser antes. A instalação é que, por acordo de líderes, nós ficamos de fazer somente após o período eleitoral. Todo requerimento que chega, a gente pede um parecer da advocacia do Senado, da consulta, para depois disso levar para a leitura no plenário.
Pacheco também opinou sobre as pesquisas eleitorais e propostas para coibir erros dos institutos. Ele propôs que a discussão seja ampla e não deva começar antes do segundo turno das eleições. Questionado sobre a tramitação do projeto já apresentado na Câmara dos Deputados, que torna crime a simples diferença entre o que dizem as pesquisas e o resultado das urnas, Pacheco garantiu que a proposta passará por debate na Comissão de Constituição e Justiça ao chegar ao Senado.
E questionado sobre o aumento do número de ministros do Supremo Tribunal Federal, o presidente Rodrigo Pacheco afirmou que a medida parece incoerente no momento em que há também a defesa sobre a redução da competência do STF. Ele disse ainda que discussões relativas a toda e qualquer mudança no judiciário devem ser feitas com muita prudência.
Me estranha muito, neste momento, está se discutindo um tema dessa natureza, ampliação de estrutura do Poder Judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal. Me parece incoerente com a lógica dos que defendem uma redução da competência do Supremo. Há muitos que defendem uma redução dessa competência, que o Supremo se torne uma corte constitucional. Me parece um momento inadequado para essa discussão.
O Jornal do Senado apresenta nesses próximos dias o perfil dos novos 27 senadores eleitos este ano. Hoje, nós vamos falar da primeira mulher eleita senadora por Pernambuco, Tereza Leitão, do PT.
Em entrevista à Rádio Senado, ela disse que defenderá pautas da educação, das mulheres e do municipalismo. Repórter Yara Farias Borges.
Eleita senadora por Pernambuco com mais de 46% dos votos, a pedagoga Tereza Leitão, do PT, vai defender em especial temas relacionados à educação e à formação de jovens. E mencionou outras pautas que vai abraçar em seu mandato, que começa em fevereiro do ano que vem.
O Senado vai ter que se debruçar com muita força nas políticas educacionais atuais. Então, a educação continuará assim, sendo a minha bandeira e uma bandeira que se comunica também com outras questões das políticas públicas, como direito das mulheres, direito da criança e do adolescente, formação para a juventude, o ensino técnico profissionalizante. É uma questão sobre a qual nós vamos precisar nos debruçar. Eu assinei o compromisso com a ciência e a tecnologia, então acho que tem uma boa pauta, né? Desafiadora, mas também muito instigante para a gente defender no Senado.
Ao se denominar uma senadora municipalista, Tereza Leitão também defendeu uma reforma tributária que dê autonomia aos municípios e defendeu a recriação do Ministério da Cultura para reestruturar o setor. A senadora prometeu trabalhar para aproximar o Senado do dia a dia da população.
O Dia das Crianças é nesta quarta-feira e no Senado são várias as propostas em discussão pela defesa de crianças e adolescentes.
Projetos vão desde o aumento das penas para quem vende pornografia infantil até o estímulo para o SUS realizar pesquisas em saúde infanto-juvenil. Reportagem de Bruno Lourenço.
A Comissão de Assuntos Sociais analisa a fixação em unidades de atendimento à saúde da relação atualizada dos direitos da criança e do adolescente hospitalizados. Já a Comissão de Educação pode votar a criação de um cadastro nacional de menores que estão fora da escola. Outro projeto em análise no Senado determina que o Sistema Único de Saúde promova pesquisas em áreas relacionadas ao público infanto-juvenil, como defendeu o autor Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás.
Um exemplo bem sucedido de realização sobre pesquisa em saúde pública é a descoberta do vírus da Zika por pesquisadores brasileiros que detectaram como o vírus age no cérebro de bebês, causando a microcefalia.
Na esfera criminal, os senadores vão analisar o aumento da pena para registro, venda e exposição de pornografia infantil, proposta da CPI dos Maus Tratos, que facilita o sequestro e apreensão de bens utilizados em crimes de corrupção e abuso de menores e tráfico internacional de criança ou adolescente, e projeto que autoriza o uso de captação ambiental de imagens e sons feita por um dos interlocutores e sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público em favor da vítima de estupro ou vítima criança, idosa ou vulnerável.
Oficialmente aberta no Congresso Nacional, a campanha Outubro Rosa desse ano reforça a necessidade de conscientização da sociedade sobre os direitos para o tratamento do câncer de mama e o trabalho de prevenção à doença no SUS.
Anualmente, o Congresso Nacional realiza eventos para alertar sobre o diagnóstico precoce. Repórter Janaína Araújo.
A campanha Outubro Rosa foi lançada no Congresso Nacional pela Procuradoria Especial da Mulher e pela liderança da bancada feminina do Senado, juntamente com a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. Todo ano, a luta contra o câncer é destacada em eventos no Parlamento para sensibilizar a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer que mais mata mulheres no país. Presidente da Associação de Mulheres Mastectomizadas de Brasília, a Recomeçar, Joana Jecker abriu o evento apontando as leis já existentes e a importância da conscientização da sociedade sobre o câncer de mama. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ressaltou que o combate ao câncer de mama começa com os programas de prevenção do SUS.
O enfrentamento ao câncer não é feito somente nas salas de infusão de medicamentos antineoplásicos. Começa na atenção primária, começa no combate aos fatores de risco. Os fatores de risco do câncer são os mesmos fatores de risco das doenças cardiovasculares. Portanto, quando nós combatemos o diabetes, nós também estamos combatendo o câncer de mama.
Música.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom feriado.